Apocalipse, capítulo 4. O capítulo 4 de Apocalipse começa com as palavras gregas metatauta. E o primeiro verso começa e termina com as mesmas palavras gregas. Essas palavras literalmente querem dizer depois destas coisas. Então, ao chegarmos a essa frase, devemos nos lembrar do capítulo 1, versículo 19, onde o livro de Apocalipse foi dividido em três divisões básicas. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Daí as palavras gregas metatauta. Por isso, obviamente, estamos começando a terceira parte do livro de Apocalipse, as coisas que depois destas hão de acontecer. Mas depois de quais coisas? Bem, me parece que isso está bastante aparente aqui e óbvio. Isso seria depois das coisas que ele estava falando. E as coisas que ele estava falando era sobre as coisas da igreja. Portanto, depois das coisas da igreja. Pois tivemos nos capítulos 2 e 3 as mensagens de Jesus para as sete igrejas da Ásia, as quais representam os sete períodos da história da igreja. Portanto, depois destas coisas, das coisas da igreja. Versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Eu acredito que quando a igreja tiver completado o seu propósito sobre a terra e tiver terminado o seu testemunho, ou como Paulo mesmo descreveu em Romanos 11, versículo 25, até que a plenitude dos gentios haja entrado, eu acredito que o Senhor irá levar a sua igreja para o céu. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E em outro texto, Paulo também diz, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E então, eu acredito que a igreja será arrebatada. E eu acredito que esse ponto do arrebatamento no livro de Apocalipse está aqui no capítulo 4, versículo 1. Eu acredito que João foi levado pelo Espírito até o dia do Senhor e experimentou pelo Espírito o arrebatamento da igreja. Quando o Senhor terminou as suas mensagens para as sete igrejas, ele então chamou a João dizendo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Assim, quando entramos no capítulo 4, entramos na era pós-igreja sobre a terra. Nós retornaremos de volta à terra no capítulo 6. Mas agora é a era pós-igreja, quando Deus julga o mundo pelas suas maldades, injustiças e pela rejeição do seu filho. Mas a igreja, com João aqui, é arrebatada às nuvens. Versículos 2 e 3. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E, portanto, a cor básica que emana do trono é verde, junto com a sardônica vermelha, e também o jaspe, que é uma pedra cristalina, com uma tonalidade lilás. Agora, Paulo nos falou na carta a Timóteo que Deus habita na luz inacessível pelo homem. E aqui no céu, mesmo em nossos corpos glorificados, apenas enxergamos o brilho da glória de Deus ao ser emanada do seu trono como uma luz brilhante, com a predominação da cor verde, o arco ao redor do trono como uma esmeralda verde, com a sardônica vermelha e o jaspe num esplendor de cor e luz. Versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Os 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, representam a igreja, de acordo com a maioria dos estudiosos da Bíblia. Estes 24 anciãos são representações. O fato de eles estarem de vestes brancas se refere à igreja, porque a igreja deve se vestir de vestes brancas, que é a justiça pela fé em Jesus Cristo. Jesus disse à igreja de Laodiceia: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós lemos isso em Apocalipse 3, versículo 21. 24 tronos. Agora nós vemos a cena celestial deles sentados de vestes brancas sobre seus tronos. Versículo 5. E do trono, este é o trono de Deus, saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. E é importante que nós coloquemos em nossa cabeça que o tabernáculo que Moisés construiu no deserto, porque foi nos dito no livro aos Hebreus que o tabernáculo era, na verdade, um modelo das coisas celestiais. Se você quiser saber como será o céu, você pode voltar para o tabernáculo e ter uma ideia de como é o trono de Deus lá no céu. E sobre o tabernáculo, nós lembramos quando o sacerdote entrava no santo lugar. No lado direito havia um castiçal. Agora, um castiçal é composto de sete bocais que partem de uma mesma base, e nesses bocais as velas são acomodadas. E esse castiçal, composto de sete bocais, nós sabemos pelo livro de Apocalipse que ele representa o Espírito Santo e a presença do Santo Espírito diante do trono de Deus, o completo trabalho do Espírito Santo. E nós lembramos de que no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, que Moisés fez, coberta com a tampa de ouro, que era o assento da misericórdia, sobre o qual haviam dois querubins esculpidos, com suas asas tocando os cantos do Santo dos Santos do tabernáculo. E ao continuarmos lendo a descrição do céu, nós chegamos a esses querubins. Esses seres angelicais criados por Deus, que aparentam ser o mais alto ranque desses seres angelicais. Versículos 6 e 7. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Agora, há alguns estudiosos da Bíblia que veem nessa cena as quatro formas que Jesus é apresentado nos evangelhos. Primeiro, o de Mateus apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. O leão, é claro, é conhecido como o rei dos animais. Segundo, como um bezerro, porque Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. O boi é considerado como o animal mais domesticado. Terceiro, como um homem, porque Lucas o descreve como o filho do homem, a joia da coroa da criação de Deus. E quarto, como uma águia, porque João apresenta Jesus como o filho do Deus vivo, e a águia é a maior no reino das aves. Esses querubins foram primeiramente mencionados no livro de Gênesis. Quando Deus expulsou Adão do jardim, após o seu pecado, o Senhor colocou querubins na porta do jardim, para que o homem não voltasse lá e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre em um estado pecaminoso. Querubins são mencionados novamente no livro de Ezequiel, nos capítulos 1 e 10. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus, que é um paralelo com a visão de João aqui no livro de Apocalipse. Quando Ezequiel viu o querubim, Cada um tinha quatro faces, e em cada lado da face uma imagem, uma face com um boi, uma face com um leão, uma face com um homem e uma face com a águia. E para vocês saberem mais sobre isso, vocês deveriam ler Ezequiel 1 e 10, para encontrar passagens paralelas com a visão de João do trono de Deus no céu. E é Ezequiel que dá o nome de querubim a essas criaturas. Agora, também pelo livro de Ezequiel, no capítulo 28, nós vemos que essa era a posição que uma vez foi ocupada por Satanás. Que o Senhor fala sobre ele, dizendo que ele já foi um dia um dos querubins. Ele já teve uma posição muito próxima a Deus, porque os querubins ficam em volta do trono de Deus, o adorando. E Ezequiel diz que Satanás já foi um deles. Novamente, em comparação com a passagem de Isaías 6, ele também viu o trono de Deus e disse: "Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios." Lemos isso em Isaías 6, versículo 5. E ele viu um serafim, que provavelmente é da mesma ordem dos querubins. Esse serafim veio do altar de Deus com uma brasa viva e tocou os lábios de Isaías, dizendo: "Agora estás limpo." E vemos mais aqui na visão de João sobre eles, versículo 8. E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: "Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir." E eles ficam ao redor do trono de Deus, declarando a santidade do Deus eterno. Versículo 9 ao 11. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças aos que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: "Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas." E assim aqui nós vemos a primeira cena no céu. E essa será uma das primeiras cenas que você observará no céu, assim como João. O trono de Deus e os querubins ao redor do trono de Deus, e a adoração a Deus que está assentado sobre o trono. E a resposta à declaração da santidade de Deus feita pelos querubins vem dos 24 anciãos, dizendo: "Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder." Por quê? Porque primeiro de tudo o Senhor criou todas as coisas. Não que o Senhor permitiu que elas evoluíssem, mas o Senhor criou todas as coisas. E não somente isso, mas elas foram criadas para a sua vontade, o que significa que eu não fui criado para a minha própria vontade. Por isso, eu não devo tentar satisfazer a mim mesmo, porque assim não estarei respondendo ao propósito da minha existência. Eu devo agradar a Deus e assim alcançar o propósito da minha existência. Mas o interessante é que quando eu vivo para agradar a Deus, eu encontro também grande prazer. Nisso eu tenho felicidade, nisso eu tenho satisfação, nisso há realização quando eu vivo para agradar a Deus. Nós lemos em Mateus 10, versículo 39: "Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á." E para descobrir de verdade o que é viver, você terá que viver só para a sua vontade, a vontade de Deus. E assim você vai estar cumprindo o propósito da sua existência. E como consequência, a sua vida vai se tornar muito rica e feliz, uma vida gratificante. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 4. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E que livro é esse que tem uma influência tão forte sobre João e que ninguém é digno de abrir? Esse livro não é nada menos que o título de propriedade da terra. Sob a lei judaica, quando você vendia uma propriedade, sempre havia na escritura uma cláusula de recompra. Você sempre tinha o direito de comprar a propriedade de volta dentro de um determinado período de tempo, para que você cumprisse os termos e requerimentos contidos na escritura. Portanto, sempre que se vendia uma propriedade, sempre faziam duas escrituras. Uma ficava selada e era guardada em um depósito seguro, e a outra permanecia aberta e ficava com a pessoa que vendeu a propriedade. E na hora da recompra, eles traziam as duas escrituras, a que estava aberta e a que estava fechada. Pela escritura aberta, você provaria que tinha o direito de recompra da propriedade. E ao recomprá-la, você abria o selo da escritura lacrada e cumpria os requerimentos nela escritos. E assim a propriedade voltava para você. No livro de Jeremias, no capítulo 32, ele se encontrava na prisão. Ele havia profetizado que Jerusalém seria conquistada pelos babilônios. Ele havia encorajado o povo a não resistir para que suas vidas fossem poupadas, porque resistir seria suicídio. Os babilônios iriam conquistá-los, então eles deveriam se render. Bem, então ele foi preso e acusado de traição e foi lançado num calabouço por encorajar o povo a não tentar resistir à invasão babilônica, mas para que eles se rendessem, porque eles iriam ser conquistados de qualquer forma. Ele também profetizou que após 70 anos de cativeiro, eles retornariam e ocupariam a mesma terra novamente. Eles seriam levados para a Babilônia, mas depois de 70 anos, eles retornariam e ocupariam a mesma terra. O exército babilônico estava do lado de fora da cidade. Eles formaram um cerco ao redor da cidade. Eles estavam prestes a conquistar a cidade. E lá estava Jeremias, sentado na prisão, porque ele encorajou o povo a não resistir, porque eles cederiam de qualquer forma. Mas ele também profetizou que eles teriam a sua terra de volta. Então, a palavra de Deus veio a Jeremias e disse, no capítulo 32, versículo 7, "Está chegando o tempo para a propriedade do seu tio ser resgatada. Vá e a recompre." Agora, também havia essa cláusula nesses contratos de que se você pessoalmente não pudesse resgatar a sua propriedade, então um dos seus parentes poderia fazer isso por você, para que a propriedade permanecesse na família. E então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo que o campo de Anameel estava na data de ser resgatado. O Senhor disse, vá e recompre-o. E o seu tio não tinha condições para fazer isso. Então, para mostrar para o povo a sua fé na promessa de Deus, de que eles voltariam sim para essa terra novamente, Jeremias foi e recomprou a propriedade. No dia seguinte, enquanto ele estava lá no calabouço, o seu primo veio e disse, "Meu pai quer que você recompre o campo. O direito de recompra é seu, e ele não tem como fazer isso. Ele quer que você o faça." E Jeremias sabia que era a palavra do Senhor que veio a ele dizendo, resgate o terreno de Anameel. Assim ele assinou a escritura e a selou. E ele deu as duas para o seu escriba e disse, agora coloque-as num jarro e enterre-o, para quando finalmente voltarmos para esta terra. Por isso, guarde os dois documentos, o que está selado e a cópia aberta. E enterre-os dentro de um jarro, e quando voltarmos a essa terra, reivindicaremos esse terreno que é nosso. E você pode ler essa história no capítulo 32 de Jeremias, sobre as duas escrituras, uma selada e a outra aberta. Agora, aqui nós encontramos o livro na destra daquele que estava sentado sobre o trono, um livro selado com sete selos. É um título de propriedade, é o título de propriedade da terra. Originalmente, a terra pertence a Deus por causa da criação. Nós lemos no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando Deus criou o homem, Deus deu a terra a ele. Ele disse a Adão, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós lemos isso em Gênesis 1, versículo 26. E assim Deus deu a terra ao homem, porém Adão entregou a terra a Satanás, quando ele desobedeceu Deus e obedeceu à sugestão de Satanás. Então ele perdeu a terra para Satanás e ela passou a ser dele. E num sentido muito prático, no presente momento, o mundo pertence a Satanás. Paulo disse em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O próprio Jesus o chamou por duas ou três vezes de príncipe deste mundo. Você se lembra de quando Jesus veio? Qual era o propósito da sua vinda? Era o de resgatar o mundo de volta para Deus. E qual foi a primeira coisa que Satanás fez? Ele levou Jesus para o deserto e o tentou. Primeiro, ele falou para Jesus tornar a pedra em pão. Segundo, ele levou Jesus a uma alta montanha e lhe mostrou todos os reinos do mundo, dizendo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Nós lemos isso em Lucas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Satanás estava se gabando ali. Olha, o mundo todo é meu e eu posso dá-lo para quem eu quiser. E Jesus nunca contestou essa afirmação. É isso mesmo, o mundo está no controle de Satanás. O mundo está em rebelião contra Deus. Satanás é realmente o Deus deste mundo. E quando você recebe Jesus Cristo, você se torna um estranho para o mundo. Jesus mesmo disse em João 15, versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Esse mundo está sob o poder e controle de Satanás. Por isso que é, obviamente, errado culpar a Deus por todos os problemas que existem no mundo hoje. Mesmo assim, o homem quer culpar a Deus por todo o sofrimento que assola o mundo. Ah, se Deus é um Deus de amor, por que então tem gente passando fome na Etiópia? Por que o povo do Camboja passa por tantos horrores? Se Deus é um Deus de amor, por que existem crianças sofrendo em todos os lugares? Por que isso? Por que se Deus é um Deus de amor? Isso tudo acontece porque o mundo pertence a Satanás, que está em rebelião contra Deus, e a humanidade se juntou à rebelião de Satanás. E eu tenho certeza de que, se pudéssemos fazer uma votação e convocar um plebiscito propondo, quem você quer que governe o mundo, Deus ou Satanás? Satanás teria uma vitória esmagadora. Agora, você pode questionar a minha afirmação, mas você só tem que comparar o estilo carnal com que Satanás se apresenta e fazer a escolha, viver pelos prazeres da carne ou uma vida de retidão, justiça. Não vai precisar nem de votação, e eu ouso dizer que aqueles que vivem segundo a carne ultrapassam em muitos os que vivem pelo Espírito. As pessoas dão os seus votos pelo seu estilo de vida e, obviamente, Satanás está ganhando de lavada. Viver uma vida reta, viver segundo o Espírito, não é um estilo de vida popular. Não é o estilo que é aplaudido pelo mundo e nem muito menos admirado. Portanto, Jesus veio para resgatar o mundo de volta para Deus. E ele pagou o preço para a redenção. E qual foi o preço da redenção? Foi o seu sangue derramado sobre a cruz. E sempre que você ler sobre redenção no Novo Testamento, isso está sempre relacionado ao sangue de Jesus Cristo. Esse foi o preço que ele pagou para resgatar ou redimir o mundo. Quando Adão morreu, ele morreu por causa do seu próprio pecado, porque Deus disse que quem pecasse certamente morreria. Ele disse a Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós lemos isso em Gênesis 2, versículo 17. Quando Adão morreu, morreu pelo seu próprio pecado, e isso se aplica a toda a humanidade, com exceção de uma pessoa. Existiu apenas um homem que morreu pelos pecados de outros e não pelo seu próprio. Jesus não tinha pecado. Nós lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus também disse em Mateus 13, versículo 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. E nessa parábola, o campo representa o mundo, pois Jesus disse, agora o campo é o mundo. E quem abriu mão de tudo, então, para comprar o mundo, para resgatar o mundo? Jesus Cristo. E por qual motivo ele comprou, resgatou o mundo? Para que ele pudesse pegar o tesouro. E qual é o tesouro? É a sua igreja, o corpo de Cristo. Você que veio a crer e confiar nele. E ele resgatou todo mundo para que ele pudesse levar você daqui. Assim, ao chegarmos à cena celestial, chegamos agora no tempo da redenção, do resgate. Havia sempre um tempo determinado para a propriedade ser resgatada. E claro, havia outra especificação dentro da lei. Se você ou os membros da sua família fossem incapazes de resgatar a propriedade no tempo determinado, então você perdia os direitos da propriedade para sempre e ela pertenceria perpetuamente à nova família que tomou o seu controle. Porque você perdeu os direitos para sempre. Você tinha uma única chance para resgatá-la e só. Na maioria dos casos, o período de recompra ou resgate era de 7 anos, que também correspondia ao tempo de resgate de uma pessoa vendida como escrava. Você não poderia permanecer lá por mais de 7 anos. É interessante observar que há 6 milênios o homem foi vendido para a escravidão do pecado e o mundo vendido para Satanás, que tomou o controle e o detém por aproximadamente 6 mil anos. Isso porque Adão perdeu a terra há 4 mil anos antes de Cristo, e nós já estamos depois dos 2 mil anos depois de Cristo. E aqui vemos essa cena celestial e a observamos com João. Uma cena fantástica, onde Deus se assenta sobre o trono com toda a sua glória, e os querubins o adoram ali. E os 24 anciãos respondem à adoração, declarando o mérito de Deus em receber essa adoração. E agora o livro está na sua mão direita, e o anjo está proclamando com uma voz alta e forte, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E a observação, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E o que isso significa? Que ninguém tem a capacidade de redimir o mundo. Agora, de 4 em 4 anos, nós temos pessoas que se colocam de pé e dizem que podem salvar o mundo. E que se você votar por eles, votar neles, eles têm um programa e um plano de resgate. E o homem tem tentado resgatar a humanidade, mas ninguém foi achado digno disso. Ninguém pode redimir a si mesmo, muito menos o mundo. Então ninguém foi considerado digno. E isso nos traz ao choro de João. Por quê? Porque se ninguém resgatar, redimir a terra, ela ficará para sempre no domínio de Satanás. Pensar nisso é mais do que João podia aguentar. Isso acabou com ele. Ele começa a chorar convulsivamente, porque ele está vendo que o mundo ficará para sempre sob o controle de Satanás. E potestades e miséria reinarão para todo sempre. Versículo 4 ao 7. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. É interessante ver que o ancião declara a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Quando João o vê, ele o vê como um cordeiro que havia sido morto, o que indica que João talvez o tenha visto ainda carregando as marcas da cruz e seus sofrimentos por nós. Pode ser que a sua primeira visão de Jesus no céu seja muito chocante, porque na nossa cabeça nós temos a ideia de que veremos a face de Jesus como a de alguém perfeito em beleza, glória, ficando maravilhados por sua beleza. Mas nas profecias de Isaías, nos capítulos 52 e 53, ele disse: "E muitos se pasmaram quando o viram." Ou seja, eles ficaram chocados porque o seu rosto estava tão desfigurado que não se conseguia reconhecê-lo como um ser humano, como um de quem os homens escondiam o rosto. Em outras palavras, era tão chocante que não conseguíamos olhar para ele. Isaías continua dizendo: "Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades." Essas feridas que ele carrega são as que ele sofreu por você, quando ele pagou o preço pela sua redenção, o seu resgate, quando ele tomou o julgamento pelos seus pecados, quando ele morreu no seu lugar. E pode muito bem ser que a nossa primeira visão no céu, antes do ato da redenção ficar completo, pode ser que seja uma experiência chocante ao vê-lo com as marcas dos sofrimentos que ele sofreu para poder nos resgatar. E João está dizendo: "Eu me virei e o vi como um cordeiro que havia sido sacrificado no meio do trono, entre os animais viventes, entre os querubins e no meio dos 24 anciãos, lá estava o cordeiro." Versículo 8: "E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos." No Velho Testamento, quando os sacerdotes iam ao santo lugar do tabernáculo, eles carregavam uma pequena taça dourada, que ficava presa a algumas correntes douradas. Eles tinham incenso nessas pequenas taças, e quando eles passavam pelo altar, onde os sacrifícios eram oferecidos, eles pegavam uma brasa viva do altar e colocavam nessa pequena taça com incenso. É claro que a fumaça do incenso começava a subir, e eles iam ao santo lugar, onde havia o altar do incenso, e eles balançavam a pequena taça dourada com incenso diante do altar, e o doce aroma da fumaça subia diante do véu, e que de trás dele habitava a presença de Deus. E era a oferta de incenso que representava as orações das pessoas. E há textos na Bíblia que se referem às nossas orações subindo como doce aroma diante de Deus. E então, nesse momento, esses 24 anciãos estão agindo como sacerdotes, quando eles levavam essas pequenas taças douradas cheias de aromas, que são as orações dos santos, e eles as oferecem agora diante de Deus. E a nossa redenção ainda não está completa. O preço está e já foi pago. Jesus morreu uma vez e foi por tudo. Mas o apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, versículo 22, "Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora." E assim, nesse meio tempo, o meu corpo ainda não está remido. E eu anseio por esse dia. Eu estou esperando por esse dia. No meio tempo, Deus me deu o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Portanto, Deus tem demonstrado que é sincero em suas intenções de nos redimir, nos resgatar. E para mostrar isso, Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos selou com o Espírito da promessa até o dia da redenção. E Paulo fala sobre isso no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Uma das bênçãos mais gloriosas que temos nas regiões celestiais é a de que, após crermos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. O Senhor o comprou, ele pagou o preço, mas ele ainda não o apanhou. Ele deu a entrada, a garantia, e ele está vindo te buscar um dia desses. E ele diz: eles são meus, eu já dei a entrada. Agora, nos é dito em Hebreus que Deus tem colocado todas as coisas em sujeição a ele, mas ainda não vemos todas as coisas em sujeição. Isso ainda não é a realidade. Nós ainda vemos um mundo que se rebela contra ele, não está submetido a ele ainda. O mundo está em rebelião contra ele. Por isso, ainda não vemos todas as coisas se sujeitando a ele, mas vemos Jesus, que foi feito menor que os anjos pelo sofrimento da morte, coroado com glória e honra. E ele está esperando até que o Pai traga todas as coisas em sujeição. Ele está descansando em seu completo trabalho, e agora o Pai trará todas as coisas em submissão a ele, e o estabelecerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a redenção ainda não está completa, porque ele não reivindicou aquilo que ele comprou. É como se você fosse comprar alguma coisa numa loja de departamento, e você percebesse que não tem dinheiro suficiente para isso. Mas você quer de qualquer forma, então você dá uma entrada, um sinal, e pede para eles segurarem isso para você. Assim, eles vão fazer um contrato e vão colocar a mercadoria em espera, e você terá um período de tempo específico para vir buscá-la. Nesse meio tempo, a mercadoria pertence a você tecnicamente, ninguém mais pode ir apanhá-la. Alguma pessoa poderia chegar e dizer que quer aquela mercadoria, mas eles diriam: me desculpe, nós vendemos a última mercadoria. Uma pessoa já deu a entrada por ela. Portanto, essa é a garantia. Você mostrou que é sincero, que pretende realmente efetuar a compra. Você só não apanhou ainda. Dessa maneira, nós temos o Espírito Santo, a garantia da nossa herança até a redenção da mercadoria que foi comprada. E assim, eles, os anciãos, oferecem essas pequenas taças, aromas, diante do trono de Deus, que são as orações dos santos. E quantas vezes você já orou: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma oração não respondida até essa altura. E agora a igreja tem feito essa oração por séculos, mas ela ainda não foi respondida. Mas isso não quer dizer que Deus não pretende respondê-la. Sim, ele pretende responder essa oração. É apenas uma questão de tempo, que é claro um dos problemas com muitas das nossas orações. E é chegado, pois, o tempo, e as orações são levadas ao trono de Deus, as orações dos santos, as orações ao longo dos séculos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em breve o reino de Deus virá, e em breve a vontade de Deus será feita, assim na terra como no céu. E não teremos mais essa rebelião contra Deus que está destruindo o nosso planeta, mas teremos um planeta em plena obediência e submissão a ele. Que lugar maravilhoso a Terra poderia ser se todo mundo vivesse como Deus quer que vivamos, se vivêssemos juntos em amor, em justiça e paz. Nós lemos em Romanos 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A terra pode sim produzir alimento para todos. E o problema é que nós estamos usando e gerenciando os recursos naturais de maneira muito pobre. Nós os usamos para os propósitos errados, mas quando Jesus vier estabelecer o seu reino, então veremos a terra como Deus a pensou, e teremos justiça cobrindo toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E aqui temos a redenção. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Agora, uma pergunta. Quem é que pode cantar essa canção? Essa é a canção de Israel, do Israel remido? Não, porque essas pessoas foram compradas de toda tribo, língua, povo e nação. Certamente não é a canção dos anjos. Então ficamos apenas com um grupo, a igreja. A canção da igreja remida, constituída por pessoas de todo mundo, de toda a família, de toda a tribo sobre a terra. Eles são remidos através de Jesus Cristo, tornando-se a família de Deus, um em Cristo. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos, como nós lemos isso na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 11. É uma grande família em Jesus, cantando sobre a redenção através do seu sangue. O que levanta um ponto muito interessante. Considerando que a tribulação não começa até o capítulo 6 e que a igreja já está lá no céu declarando o mérito do Cordeiro de pegar o livro e desatar os selos, porque a tribulação não começa até que os selos sejam desatados. E isso faz com que seja impossível que a igreja esteja ainda na terra durante o período da grande tribulação. Com certeza, o Senhor não nos mandará de volta para enfrentarmos a tribulação, para então nos arrebatar novamente. Versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Jesus, mais uma vez, aos vencedores, prometeu que eles reinariam com ele no seu reino, e que reinaremos com ele com uma vara de ferro, o que se refere a Tiatira. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Agora, quantos serão remidos e estarão no céu? Eu não sei, mas será uma boa multidão, todos em Cristo declarando a glória de Deus. Versículo 12. Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E assim nós temos um coro de anjos se juntando à igreja. Você percebe que os anjos não podem cantar o verso, eles só podem cantar o coro. Eles não sabem o que é ser remido, resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas quando chegamos ao coro e começamos a declarar o seu mérito de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças, os anjos podem cantar com a gente, e assim eles o fazem. Versículos 13 e 14. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há dizer. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os quatro animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Portanto, essa é a cena da redenção nas regiões celestiais. Apocalipse, capítulo 6. E agora, no capítulo 6, ele começa a abrir o livro. Versículos 1 e 2. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais, que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então a primeira coisa que vai acontecer sobre a terra, após o arrebatamento da igreja, no momento que o primeiro selo for aberto, no momento que esse primeiro selo for desatado, é que o anticristo virá em um cavalo branco. Ele é o falso Messias, o falso Cristo, e ele começará a conquistar a terra. Ele vai trazê-la sob o seu domínio, o domínio do seu poder e controle. Porque nos foi dito, E para provar mais uma vez que Satanás ainda está no controle do mundo, nós lemos em Apocalipse 13 que Satanás entregará a ele o seu trono e a sua autoridade. Sendo assim, Satanás entregará a terra ao anticristo. E vemos que isso é uma urgência para ele, pois essa será a primeira coisa que vai acontecer depois que a igreja se for. Agora, de acordo com Paulo, falando sobre o anticristo, ele não poderá vir até que a igreja esteja fora do caminho. Nós vemos isso na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Portanto, ele não pode ser revelado até que a força que o retém seja retirada, que é o Espírito de Deus na igreja de Jesus Cristo. E Jesus disse em Mateus 5, versículo 13, "Vocês são o sal da terra." O que é o sal? É algo que preserva, é um preservante. Jesus está dizendo que a igreja está preservando o mundo. E eles usavam o sal naquele tempo para matar as bactérias na superfície da carne, porque eles não tinham geladeira. Então, eles salgavam a carne para que não apodrecessem. Então, quando Jesus disse aos seus discípulos que eles eram o sal da terra, eles entenderam que nós somos uma influência que impede o mundo de apodrecer. Mas ele também disse, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se você olhar para as nações que caíram no comunismo, em cada uma delas a igreja morreu. Em relação ao alcance de sua influência, elas estavam mortas. O sal perdeu o seu sabor. A igreja é a única influência preservante no mundo hoje. Se não fosse pela igreja, mesmo os Estados Unidos já tinham ido para o ralo. Agora, eles nos odeiam porque estamos os reprimindo por causa de todo o mal que eles gostariam de estar praticando. Nós formamos e deveríamos formar uma força repressora no mundo. Se uma pessoa diz para você, "Ai, me desculpe, eu não sabia que você estava aqui." Alegre-se por causa disso, porque você tem uma influência purificadora onde você trabalha. Se as pessoas fazem piadas dizendo, "Ah não, a gente não pode fazer isso, porque olha quem está aqui, o santo fulano de tal." Alegre-se por causa disso. E é isso que Deus quer que você seja, uma influência purificadora. Faça com que eles continuem a não contar mais essas histórias sujas, se gabando sobre os seus atos sujos. Faça-os se sentirem envergonhados pelas coisas más que praticam. Você é o sal da terra. Você deve ter uma influência preservante. Se deixarmos de ser essa influência preservante, nós deixaremos de existir. Se o sal perder o seu sabor, não é bom para nada. O Senhor está dizendo que você é bom somente para uma coisa, que é preservar o mundo. No momento em que a igreja for removida, essa influência acabará e logo em seguida surgirá o anticristo. Nós lemos na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E assim por diante. Então, na ordem certa, a igreja estará lá no céu por ter sido arrebatada. O primeiro selo é aberto e o anticristo virá vitorioso para conquistar, trazendo o mundo sob o seu controle. Durante os primeiros 3 anos e meio, ele será exaltado como salvador. O mundo dirá, "Viu? Não falamos que o problema todo eram aqueles cristãos? Eles nos impediam de ser prósperos e de todo o resto." E é claro que todos os bens dos cristãos ficarão aqui e serão divididos pelo mundo, e todos terão ótimos dias vindo e saqueando os bens dos cristãos. E o anticristo oferecerá os seus novos programas econômicos e novas propostas de paz, e eles dirão, "Sim, a igreja foi responsável por todas aquelas guerras. Agora que nos livramos daqueles instigadores de guerra, podemos ter paz aqui na terra." E ele virá trazendo essa paz, prosperidade e um grande programa. Eles vão achar que ele é o melhor que existe. Esse homem salvou o mundo. O mundo estava prestes a ir para o ralo, mas esse homem salvou o mundo. Ele será exaltado como Messias ou Salvador. Ele sairá vitorioso e para conquistar. Mas, depois de 3 anos e meio, as coisas vão mudar. Versículo 3 ao 6. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavalo libertará a fome, que virá em seguida da guerra. E é claro, se essa coisa horrível acontecer, e eu acho que possivelmente acontecerá um holocausto nuclear, eu não acredito que a igreja estará aqui quando isso acontecer, mas acredito que tal coisa provavelmente estará nos livros para a posteridade. Uma das consequências seria uma grande contaminação que destruiria as plantações, tudo que fosse comestível. E assim o mundo se pareceria com a Etiópia de hoje. Uma medida de trigo equivale a um quilo, e um dinheiro o salário de um dia inteiro de trabalho. E o que os trabalhadores recebem hoje? Uma média de R$30 por dia. Então, R$30 por um quilo de farinha. Se você quiser ser o homem mais rico no período da tribulação, vá e compre um monte de farinha e guarde. Quando isso acontecer, tire a farinha do armazém e você poderá ser o homem mais rico durante a tribulação. Você pode até acabar sendo o homem mais rico do inferno, se isso de alguma maneira serve de consolo. Versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, com essas pragas, um quarto da população da terra morrerá. Agora, vamos pensar que, quando a igreja for arrebatada, fique talvez uns 4 bilhões de pessoas na terra. O que significa que durante os primeiros quatro cavaleiros, ou do segundo até o quarto, um quarto ou 1 bilhão de pessoas morrerão. Isso é muito duro de se imaginar. Versículo 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E aqui está um grupo, não a igreja, que foi martirizado durante o reinado do anticristo. Agora, quando o anticristo vier para reinar sobre a terra, ele declarará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles, é o que nos diz as escrituras. Eles não poderiam ser a igreja, porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. Mas quando a igreja for arrebatada, eu acredito que a terra experimentará um dos maiores avivamentos da história. Pense em todos os seus amigos que você tem evangelizado, os quais têm dado risada e feito piadas sobre você. Mas quando isso acontecer e as coisas que você compartilhou com eles, nesse momento será um dia de grande lamento para eles, e eles vão perceber como foram bobos. Quando o anticristo começar a estabelecer o seu reino, a sua autoridade, o seu poder, eu tenho esperança de que eles o resistirão, o que significará a sua morte, porque eles têm o poder de matar aqueles que resistirem, ou seja, aqueles que se recusarem a aceitar a marca ou adorar a sua imagem. Mas, através de seus martírios, eles, pelo menos, alcançarão a salvação. E aqui está um grande número de almas debaixo do altar. E eles estão clamando: Senhor, quanto tempo mais até que possamos entrar, até que possamos ter a nossa parte no céu? e lhes serão dados vestes brancas. Eles será dito para esperarem um pouco mais, até que o resto deles sejam mortos, assim como o foram, até que o número de mártires esteja completo. E aí, então, serão trazidos aos céus os que vemos no final do capítulo 7. Versículo 12 ao 14. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E nós lemos isso e somos lembrados das coisas paralelas que acontecerão durante o derramamento do último frasco sobre a terra. E isso pode representar os julgamentos paralelos que estão vindo, que virão paralelamente aos outros. O grande terremoto, as ilhas sendo removidas dos seus lugares, terríveis cataclismas, quando a Terra provavelmente sairá do seu eixo polar, de novo, o que resultaria em cada uma das coisas descritas aqui, com exceção, é claro, da chuva de meteoritos, o que poderia ser também a causa da saída da Terra de seu eixo. Pessoas acham que a mudança no eixo polar pode ter sido possivelmente causada pelo impacto de um meteoro na Terra, que a deixou fora de inclinação. A força de um meteorito atingindo a Terra na trajetória correta poderia alterar a sua órbita, e assim uma mudança repentina de talvez 1.000 quilômetros colocaria o clima subtropical sob o forte ar polar, porque o ar polar ficaria ali estabilizado se a Terra fosse atingida por um meteorito. E por isso acham que o que atingiu o Arizona, nos Estados Unidos, seria suficiente para mover a Terra em uns 23 graus, o que criaria uma oscilação da Terra a partir de então. E isso explica porque os mamutes que foram envolvidos em gelo sólido na Sibéria tinham vegetação tropical em seu sistema digestivo, mas a sua carne ainda era comestível. Porque alguns homens que participavam da expedição, que encontraram esses mamutes, cozinharam um pouco da carne e a comeram. E eles deram aos cachorros e eles também comeram. Portanto, esses mamutes foram instantaneamente congelados. E isso poderia acontecer se a Terra fosse atingida por um meteorito e lançada a esses 23 graus e meio de inclinação. E enquanto era arremessada, ela girou. Isso pode ter causado o dilúvio de Noé também. A tremenda mudança da água, dos oceanos, com a Terra se movendo e essa massa de água devastando tudo pela frente. E o peso das águas também atingindo as partes mais finas da Terra, que são as placas, fazendo com que elas entrassem em colapso, e as águas empurrando e forçando as montanhas e coisas dessa natureza. E a mudança do eixo polar poderia explicar tudo isso, o que teria sido provocado por um meteorito. E aqui nós encontramos a chuva de meteoritos, as estrelas caindo dos céus, como uma figueira que derruba os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aqui tem também um tremendo terremoto, e aqui você encontrará montanhas e ilhas desaparecendo. E é algo extremamente terrível. Versículo 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Perceba que isso aqui é chamado de o grande dia da sua ira, a ira do Cordeiro. E é confortante ver, em 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira. E Paulo também declara isso em Romanos 5, versículo 9, seremos por ele salvos da ira. o dia da sua ira chegou, o que significa que não podemos mais estar aqui, porque não fomos destinados para a ira, mas a terra experimentar esse grande e catastrófico julgamento, quando o dia da ira de Deus vier sobre a terra. E então nós vemos essas cenas maravilhosas, que eu creio, e eu estou pessoalmente convencido que acontecerão muito em breve. Mas quando chegar a esse estágio, eu não espero estar lá para ver. Não procure por mim aqui. Jesus disse, quando ele estava falando dessas mesmas coisas em Lucas 21, porque ele estava falando sobre esses mesmos eventos, sobre o estremecer dos céus e sobre a chuva de meteoritos e sobre as catástrofes que acontecerão. Jesus disse, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, esperem me ver em pé diante do Filho do Homem. Eu espero estar com aquela multidão no quinto capítulo de Apocalipse, cantando, digno é o Cordeiro de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque ele foi morto e nos comprou com o seu sangue. E pela graça de Deus é onde nós devemos estar. Deus não nos destinou para a ira, mas para obter salvação através de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelas suas promessas, porque nós podemos acreditar nelas. Senhor, nós o agradecemos pela sua palavra, que é a verdade. E assim como o Senhor disse coisas parecidas para Daniel e sobre as quais João também está escrevendo aqui, e o Senhor disse, e essas palavras são verdadeiras, Senhor, nos ajude para que nós vivamos de forma sóbria, que nós não sejamos apanhados nas armadilhas do inimigo. Nesses últimos dias, para que o dia do Senhor não nos pegue desprevenidos, mas sendo filhos da luz. Pai, nos ajude a andar em santidade, justiça e cristandade, em nome de Jesus. Amém. E na próxima semana, nós continuaremos o nosso estudo desse livro extremamente fascinante sobre as coisas que hão de acontecer, que é o livro de Apocalipse, onde vemos o que muito brevemente se passará na Terra. Que o Senhor agora seja com você e lhe abençoe, e que você seja o sal nesse mundo corrupto que nos cerca, e que Deus use a sua vida como uma influência purificadora na sua classe, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, e que você possa andar em comunhão com Ele, enriquecido nas coisas do Senhor, dia após dia, em nome de Jesus.